Senhores deputados, então se estivessem de acordo, e uma vez que chegou o nosso oficial-geral da comissão, disse bem, Sr. Coronel, oficial-geral, vamos dar início à reunião, começando exatamente, se me permitirem, por uma parte que não está aqui prevista, que é prestar informação à Comissão sobre os agendamentos que já conseguimos realizar. Relativamente a essa matéria, recordar que hoje temos a seguir a esta sessão, a esta reunião, às 16h30, o Sr. Almirante fará a palestra sobre as matérias de segurança. Aliás, foi uma sugestão que tinha sido apresentada pelo Sr. Deputado Ascenso Simões. Em segundo lugar, dar nota que eu fui informado pelo Sr. Ministro da Defesa que tinha toda a disponibilidade para vir à Comissão antes do Orçamento de Estado, como aliás fazia sentido, para termos uma prévia conversa sem ser as matérias estritamente orçamentais. Ele manifestou na conversa que tivemos, ele próprio avançou com a iniciativa de se manifestar a vontade de querer cá vir. Temos tudo pré-apontado para dia 26. Aguardámos a confirmação via Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Como é óbvio, cabe à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares informarem-nos da presença do Sr. Ministro. E nesse sentido já fizemos algumas diligências para obter essa confirmação. Do gabinete do Sr. Ministro veio a confirmação oficial, oficiosa, que constava da agenda dele, vinda cá dia 26. Portanto, dia 26, às 15h30, podemos contar com a presença do Sr. Ministro da Defesa Nacional. 26 de janeiro. Segundo lugar, dar nota que no dia 2 está prevista uma visita da nossa parte ao CIRP. Está programada a visita às 15h30. Eu depois precisava de saber as confirmações. Os serviços da Comissão precisam de ter uma informação sobre quem é que efetivamente conta está para se organizar convenientemente a deslocação, com todas as questões que são inerentes. Em terceiro lugar, estava-me aqui a informar o Sr. Coronel que há um pedido para 8 de março recebermos o Instituto de Estudos Superiores Militares. É uma segunda-feira isto?
Não.
Há 8 de março.
8 de março é uma terça-feira.
Uma terça-feira. É o Dia Internacional da Mulher.
Aquele seminário que falámos, aquele bloco que falámos, fazia sentido nesse dia.
Portanto, no dia 8 de março, aquilo que o Sr. Coronel me estava a informar é que é suposto o Sr. Presidente da Assembleia da República receber os senhores oficiais que estão no curso de generais. Seguidamente, à recepção pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, haverá um encontro na sala do Senado
com a Comissão
de Defesa, onde é suposto eu fazer uma intervenção que já está pré-preparada relativamente ao nosso trabalho e depois termos a oportunidade de fazer
algumas questões
que serão
uma visita ao Parlamento.
Eu acho que, sendo uma agenda do Presidente da Assembleia da República, sobrepõe-se à nossa e, portanto, acho que por uma questão de respeito institucional, dar a nossa concordância a isto, procurando depois ver como é que nos articulamos, enfim, se fazemos de manhã, se fazemos tarde, portanto ainda estamos a tempo de procurar encontrar aqui uma solução de compromisso para os nossos agendamentos. Estão de acordo com isto? Não. Relativamente às deslocações a unidades militares, já está confirmado no dia 19 de abril visita à Força Aérea Montijo. Continua a subsistir uma dúvida sobre a Marinha e sobre o Exército. Eu queria alertar, de qualquer das formas, os senhores deputados para a existência aqui de um imponderável constitucional, que é a entrada no Parlamento do Orçamento de Estado. Segundo eu percebi, poderá entrar aqui em meados de fevereiro. Entrando em meados de fevereiro, todo este agendamento pode ser, enfim, relativamente prejudicado face àquela que era a nossa expectativa. Portanto, nós estamos aqui a navegar um bocadinho à vista em função daquela que é uma agenda potestativa decorrente dos debates que o orçamento implicará. Não sei se há alguma questão sobre estas matérias mais de natureza de intendência que os senhores deputados queiram colocar. Não havendo, eu passaria então à ordem do dia que está aqui explícita na nossa convocatória. Na parte 1.1, aprovação das atas 12 e 13. Não sei se há alguma questão relativamente às atas, suscite dúvidas dos senhores deputados. Não havendo, considero as atas aprovadas. Ponto 2, apreciação e aprovação do relatório sobre proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo, que se substitui a decisão quadro do Conselho relativa à luta contra o terrorismo. Autor do relatório, o senhor, nosso colega, o senhor deputado Diogo Leão. Senhor deputado, tenho a palavra para apresentar o relatório que já está distribuído aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Sobre o relatório em si, cabe-me dizer que, tal como os relatórios que aprovámos, os dois relatórios que aprovámos na semana passada, limitámos-nos à exposição factual da diretiva proposta, no corpo de análise, nos considerandos. Escusei-me também de incluir a minha opinião enquanto deputado relator, até pelo curto espaço de tempo que tivemos para a análise da mesma. Mas também faço já a declaração de intenções favorável do Partido Socialista em relação quer à pertinência desta proposta de diretiva, quer naturalmente ao relatório em si. Começando pelas conclusões, começando pelo fim, consideramos que estão verificados os dois princípios em causa e análise aqui na Assembleia da República, para que a União Europeia possa atuar politicamente através desta proposta de diretiva no campo específico da luta contra o terrorismo. O princípio da subsidiariedade está verificado, porque no âmbito das competências partilhadas com os países da UE, o nível da União Europeia é o mais pertinente para alcançar os objetivos fixados na luta contra o terrorismo, propondo a harmonização de um conjunto de sanções penais relativas a atos e circunstâncias decorrentes deste flagelo. E no nosso entender, o princípio da proporcionalidade também se encontra verificado na presente proposta de diretiva, pois o conteúdo e a forma da mesma não excedem o necessário para alcançar os objetivos fixados nos tratados e na jurisprudência precedente em matéria de combate ao terrorismo. Sobre a diretiva em si, gostava de partilhar convosco algumas reflexões e alguns considerandos, breves, espero, mas de forma também relativamente completa, ou pelo menos o mais completa possível. Estamos perante, como disse o Sr. Presidente, e como certamente todos os colegas puderam observar lendo a proposta de diretiva, estamos perante uma iniciativa do Parlamento e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo, que substitui a decisão quadro de 2002 do Conselho, também relativa ao mesmo objeto. Por sua vez, tinha já sofrido uma modificação em 2008. Decorre naturalmente do processo legislativo ordinário previsto nos tratados e, dessa forma, os seus formalismos estão absolutamente assegurados. Não se trata de uma diretiva inteiramente nova, é uma proposta que atualiza a anterior decisão-quadro, mantendo intactas, por exemplo, as suas definições relativas ao objeto, às definições e também à tipologia das infrações terroristas e infrações praticadas por um grupo terrorista, mas que passa a contemplar novas dimensões do fenómeno terrorista, ou melhor, novas problemáticas que surgem da evolução do próprio fenómeno terrorista, com especial incidência no fenómeno dos combatentes terroristas estrangeiros, isto é, cidadãos europeus que rumam a países e zonas de instabilidade e ou conflito, e se filiam, associam e participam em atos, grupos e organizações terroristas. É um problema crescente, está inclusivamente na ordem do dia, como todos nós sabemos. A Europol estima que neste momento, no início de 2016, final de 2015, cerca de 5 mil cidadãos europeus tenham embarcado nestas aventuras perversas, de se tornarem combatentes estrangeiros filiados em organizações terroristas e que esteja a aumentar também o número de arrependidos, isto é, estes mesmos combatentes que tentam regressar aos seus países de origem ou a outros estados dentro do território europeu. Mas, naturalmente, que estes indivíduos são e devem ser, a nosso ver, considerados e são considerados tanto pelos especialistas como pelos analistas em matéria de segurança, assim como pelas autoridades tradicionais, como indivíduos potencialmente perigosos, sabendo-se que muitos adquiriram treino militarizado, desconhecendo-se para muitos dos casos concretos o grau de radicalização ao qual estão ainda sujeitos, e obviamente que neste curso podem representar um novo fenómeno de ameaça interna, quer associando-se a outros elementos terroristas, quer agindo, isto é, quer agindo como lobos solitários, também tem sido um fenómeno que temos verificado, infelizmente, quer em tentativas, quer em atos verdadeiramente perpetrados e levados a cabo dentro das fronteiras da União Europeia. Esta proposta de diretiva decorre de um trabalho continuado, várias instâncias, nomeadamente com alguma jurisprudência da ONU e do Conselho da Europa. Não é, portanto, uma proposta nem cosmética, nem mediatizada, em função das tragédias recentes em termos de ameaças e de atentados terroristas, nomeadamente aqueles que todos nós destacamos e temos ainda bem recentes na nossa memória, os atentados de Paris e Saint-Denis de 13 de novembro passado. As razões e oportunidades desta proposta diretiva. Bom, a Comissão Europeia, em outubro de 2015, anunciou que no seu programa de trabalho para 2016 iria já ser contemplada uma proposta legislativa para rever a anterior decisão-quadro, em relação, que contemplava justamente as questões quer do terrorismo, quer da radicalização. Esta iniciativa surge, esta diretiva proposta surge também no decurso de uma resolução das Nações Unidas, a resolução 2178/2014 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre as ameaças à paz e à segurança internacional causadas por atos terroristas, de 24 de setembro de 2014, que já apresentava um leque diverso de medidas destinadas a combater o fenómeno dos combatentes terroristas estrangeiros e, em concreto, na sua disposição operacional número 6, já estipulava que os Estados-membros da ONU devessem assegurar que as respectivas disposições legislativas e regulamentares nacionais contemplassem infrações penais suficientemente graves, de modo a permitir punir e reprimir estes atos de forma que se reflita devidamente a sua gravidade. E quais eram os atos que esta resolução já estipulava, e atos novos, isto é, que ainda não existiam no ordenamento jurídico internacional, deslocar-se ou tentar deslocar-se o cidadão, naturalmente, a um país terceiro com o objetivo de contribuir para a prática de atos terroristas ou dar ou receber treino para o terrorismo, financiar tais deslocações e organizar ou facilitar tais deslocações. Também a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 2249/2015, de novembro de 2015, outra resolução neste caso, insta os Estados-membros a intensificarem os seus esforços no sentido de travar o fluxo de combatentes terroristas estrangeiros, nomeadamente para a Síria e para o Iraque, e impele-os a prevenir e suprimir o financiamento dos atos terroristas. Em maio de 2015 foi adotado um protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo, que aplica determinadas disposições de direito penal dessa mesma resolução do Conselho de Segurança, da 2178/2014, nomeadamente a disposição operacional número 6, que contemplava aqueles pontos que há pouco tive o gosto de vos transmitir. O protocolo adicional complementa a Convenção do Conselho da Europa, que já requeria a criminalização de determinadas infrações terroristas. Assim, o protocolo adicional requer a criminalização dos seguintes atos: participar numa associação ou grupo para fins terroristas, receber treino para o terrorismo, deslocar-se ou tentar deslocar-se para fins de terrorismo, fornecer ou recolher fundos para tais deslocações e organizar ou facilitar as respectivas deslocações. Além disso, exige às partes que reforcem o intercâmbio de informações em tempo útil entre si. Como vemos, então, este protocolo adicional vai de encontro também com a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia assinou o protocolo adicional e a convenção a 22 de outubro de 2015. Logo, decorre que, com base quer na resolução do Conselho de Segurança, quer no protocolo adicional e convenção do Conselho da Europa para a prevenção do terrorismo, torna-se fundamental atualizar esta diretiva de 2002, passando a termos um novo ordenamento, que é esta proposta de diretiva que aqui nos é trazida. Porque, no fundo, a decisão quadro de 2002 já contemplava e já criminalizava certos atos terroristas, sem qualquer dúvida, incluindo, digamos, os mais tradicionais e, no fundo, balizava as grandes tipologias de atentados ou de atos terroristas, nomeadamente a perpetração de atos terroristas, a participação nas atividades de um grupo terrorista, o apoio financeiro às atividades concretas de um grupo terrorista, bem como o incitamento público, o recrutamento e o treino para o terrorismo. Mas ainda não previa nem exigia expressamente a criminalização da deslocação a países terceiros com intenções terroristas, nem a criminalização do facto de se receber treino para o terrorismo, tal como referido na resolução do Conselho de Segurança 2178 de 2014 e exigido também por este protocolo adicional da Convenção contra o Terrorismo do Conselho da Europa. Além disso, atualmente a decisão-quadro em vigor de 2002 apenas exige a criminalização do financiamento do terrorismo na medida em que este seja fornecido diretamente a um grupo terrorista, mas não, por exemplo, quando seja fornecido para cometer quaisquer infrações relacionadas com atividades terroristas, nomeadamente nas áreas do recrutamento, do treino e das deslocações ao estrangeiro. Para além das alterações necessárias para garantir a conformidade com estas novas obrigações internacionais, a proposta de diretiva que hoje analisamos prevê também outras medidas abrangentes que têm em conta a mutação deste fenómeno e poder dotar os Estados-membros de uma harmonização que ajudar a facilitar, no fundo, a repressão e a investigação a todos os modos operandi hoje conhecidos desta terrível prática. Nesse seguimento, a proposta de diretiva propõe que sejam igualmente criminalizados os seguintes comportamentos, que não decorrem, no fundo, destes compromissos internacionais, isto é, são uma iniciativa própria das instituições europeias, a tentativa de recrutamento e treino, isto é, neste caso, o ato a censurar é a tentativa do recrutamento e treino, a deslocação do cidadão europeu ao estrangeiro, com o objetivo de participar nas atividades de um grupo terrorista e o financiamento de várias infrações terroristas que estão melhor definidas e, em particularidade, na proposta. Além disso, dada a evolução da ameaça terrorista que agrava neste momento a questão dos combatentes terroristas estrangeiros que se deslocam a países terceiros para participar em atividades terroristas, a proposta prevê também a criminalização das deslocações a qualquer país, incluindo os países da União Europeia e o país de nacionalidade ou residência do autor da infração. Esta proposta também clarifica que as diferentes formas de apoio a atividades terroristas, incluindo as transações comerciais, quaisquer transações comerciais, e agora nos atentados de novembro do ano passado, com as ligações justamente das redes terroristas a funcionar noutro país, na Bélgica, em Bruxelas, como nós assistimos, há muitos casos que seriam passíveis de sofrer estas sanções, se estas já fizessem parte do nosso ordenamento jurídico, que é, no fundo, clarificar que diferentes formas de apoio a atividades terroristas, incluindo as transações comerciais, a importação e exportação de bens com vista a apoiar a prática de infrações terroristas, passam também a ser suscetíveis de sanções penais. Por último, a proposta inclui disposições adicionais sobre medidas específicas de apoio às vítimas do terrorismo. Algumas destas medidas já estavam previstas na diretiva de 2002, mas a disposição proposta prevê um reforço dos serviços de apoio qualificado para as vítimas do terrorismo, nomeadamente nos casos do apoio médico e psicossocial, durante o tempo necessário para cada caso individual. E a proposta de diretiva também clarifica os direitos das vítimas no campo do acesso à informação, exigindo que seja concedido às vítimas acesso a informações sobre os seus direitos e sobre a assistência e o apoio disponíveis em toda a União Europeia e que sejam prestadas informações sobre as vítimas às autoridades dos Estados-membros em que elas residam, mesmo quando não foi nesse Estado que se deu o ato terrorista que as vitimou. Concluindo, no relatório propomos igualmente que atente à matéria em causa esta Comissão e, obviamente, a importância extrema devido justamente à exposição que a União Europeia e que os Estados-membros têm ao fenómeno terrorista e de radicalização, nós propomos evidentemente que esta Comissão possa continuar e prolongar o seu acompanhamento atento a diretivas que surjam no decurso desta e que incidam sobre o mesmo objeto, tendo em vista justamente a relevância e o nosso contributo também para a análise das mesmas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Foi bastante detalhada e muito relevante a explicação que deu sobre o relatório. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSC, queria cumprimentar o Sr. Deputado Diogo Leão pelo trabalho produzido, que foi um trabalho de excelência e muito bem conseguido na nossa perspectiva, e, digamos, que revermos também no conteúdo desse trabalho, mas também, digamos, no objeto deste mesmo relatório, isto é, saudar a evolução desta decisão quadro para uma diretiva que, de alguma maneira, e em termos gerais, procura uniformizar este que é o combate pela segurança da Europa, uma vez que estamos perante um conflito assimétrico, não declarado, mas que, com uma frequência que podemos classificar de semanal para já, tem produzido atos terroristas, não só na Europa, como um pouco todo o mundo, Paris, Jakarta, Istambul, mais recentemente ao Gadugu, e, portanto, a Europa precisa se dotar e os Estados-membros precisam se dotar de meios que possam atuar de forma punitiva, mas, acima de tudo, de forma preventiva relativamente a estes atos e a quem os pratica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo que fez aqui neste, enfim, longo, mas necessário relatório, e está muito completo. Registar só que, de facto, em 2002 nós também apreciámos, mas foi na Comissão de Assuntos Europeus. Eu lembro-me disso porque eu também estava já estava no Parlamento e já estava nessa Comissão. E não deixámos de reparar que muitas vezes este tipo de diretrizes ou legislações aparecem depois de ataques terroristas. O 2002 resultou dos ataques do 11 de setembro. Modificações que aconteceram depois ao longo do tempo têm muito a ver com... A União Europeia e os países em geral são muito reativos a um mal que acontece. Portanto, muitas vezes não temos tendência a ser mais preventivos sobre estas questões. Isto também acontece muitas vezes por o que tem sido recente, os últimos ataques terroristas, da utilização de pessoas que vão receber treinos em países que nós sabemos quais são, só que a mudança em relação ao setembro é que eram cidadãos paquistaneses, afegãos, iemanitas, sauditas, etc., que neste caso são ou cidadãos europeus de origem e de famílias islâmicas, ou mesmo recém-convertidos e que não têm nada a ver com isso. Ainda vimos recentemente pessoas dos bairros operários de Londres que se converteram ao Islão e foram utilizados como terroristas nesses conflitos. E, portanto, este tipo de legislação pode ajudar a prevenir que eles se desloquem sem problema nenhum, porque nós sabemos que neste momento pessoas que vão para a Turquia, o mais provável, jovens nomeadamente, é que não vão para lá passar férias, não é? Vão usar a Turquia para passar a fronteira, sendo mais difícil ir para a Geórgia ou para o Azerbaijão, ou mesmo pela Arábia Saudita. Enfim, aquilo é a passagem mais fácil para se deslocar em campos de treino situados no Estado Islâmico. E a detecção desses fluxos que acontecem, prevenindo que eles cheguem ao local para receber treino e radicalização, é muito importante. A anterior legislação já atacava também no recrutamento que é feito na Europa, nomeadamente em Paris, em Bruxelas, em Amsterdão e outras capitais europeias onde existem organizações e mesmo até algumas mesquitas. Esse recrutamento, essa radicalização é o primeiro passo para depois o treino militar acontecer fora do território europeu. Este é mais um passo que se vai para a prevenção desse terrorismo global que está imparável, como nós podemos reparar ultimamente. Portanto, agradecer o seu deputado Diogo Leão por este relatório, está muito completo, está muito interessante e merece obviamente a nossa concordância. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira. Pediu a palavra, Sr. Deputado. Desculpe, João Oliveira, peço desculpa. João Vasconcelos, eu estou a seguir a ordem dos grupos parlamentares, aliás, devia ter começado por ali, mas precipitado. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pronto, também queria assinalar que, de facto, é um trabalho exaustivo do Sr. Deputado. É um relatório, enfim, com uma excelência de trabalho realizado, tendo em conta os documentos consultados. De facto, a temática do terrorismo é uma temática que nos envolve a todos e, ultimamente, tem tido um recrudescimento muito grande, não só na Europa, mas como em várias partes do mundo. Temos o fenómeno destes jovens que, aliciados, enfim, qualquer miragem, ou, em muitos casos também, desesperados e sem qualquer perspectiva de futuro, enfim, porque a Europa também aqui acabou por falhar e acaba por muitos destes jovens, enfim, ir para outras paragens e cometer estes atos terroristas. Estamos a ver que não são centenas, são milhares, efetivamente, que têm o seu campo de atuação, de batalha, na Síria, no Iraque e noutras terras, enfim, onde, a partir dali, exporta o terrorismo. No entanto, eu queria sublinhar, e como o Sr. Deputado João Rebelo também frisou, isto vem mais, até assume uma relevância muito maior quando, por exemplo, assistimos a fenómenos terroristas de grande impacto e grande envergadura. E, efetivamente, quando se verificaram os ataques às Torres Gêmeas, portanto tivemos entre várias resoluções das Nações Unidas, eu recordo, logo em 2001, a resolução, portanto, 1373, onde, por exemplo, incluem-se aqui medidas como o congelamento e a perda de bens pertencentes a autores de atos de terrorismo e quem apoia e financia grupos e organizações terroristas, o dever de comunicação de transações suspeitas de ter algum tipo de conexão com o terrorismo, o reforço dos deveres de prevenção do branqueamento de capitais e a criminalização do financiamento do terrorismo. De facto, aqui, é pena não ir um pouco mais além esta diretiva, nomeadamente criminalizar, portanto, estar e colocar em evidência a questão do branqueamento de capitais e dinheiros depositados nos offshores. Nós sabemos que é necessário, de facto, ir mais fundo no ataque ao financiamento do terrorismo. Inclusivamente, nós sabemos que, não obstante organizações, Estados, até pertencentes a organizações internacionais como a NATO, portanto, isto não sei o que eu digo, como por exemplo a Turquia, enfim, tem algo a desejar, nomeadamente, acaba por também dar apoio a grupos terroristas e esta diretiva de vir mais além. De qualquer modo, penso que é bastante positivo, é necessário ter em atenção estes fenómenos, é necessário harmonizar a legislação e haver uma ação concertada, porque de facto é um flagelo e que na Europa ou fora dela não podemos admitir esses fenómenos terroristas. Portanto, e queria sublinhar que, apesar de haver aqui estas lacunas, de qualquer modo dou o meu apoio a este relatório. Votarei favoravelmente. Era só.
Sr. Deputado, tenho a palavra, Sr. Deputado do PCP, Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Não temos grandes objeções relativamente ao texto e nem objeções relativamente ao que foi dito. Aquilo que nos suscita alguma dúvida é que há aqui matérias que são estritamente de segurança, que não são de defesa. E isso ficou claro naquilo que eram as abordagens e que foram as abordagens aqui feitas. Quando se fala de prevenção do terrorismo, quando se fala até, e concordando muito com estas perspectivas de combater os offshores que são e as vias de financiamento, elas são vias de de prevenção, que são estritamente matérias de segurança que não de defesa. Podemos dizer que, em última instância, numa fase final, e apenas nessa fase final, os atos de terrorismo se terão na esfera, na iminência de serem de esfera da defesa, quando são acionados os mecanismos e a intervenção das Forças Armadas para intervir, mas será na parte final. Aí admitimos que, salvaguardando-se aquilo que são os textos constitucionais e os mecanismos constitucionais de cada um país, de cada um dos países, como fizeram os franceses, como temos nós as diferentes figuras de utilização das Forças Armadas em cenário de ameaça interna, nessas figuras, sim, haverá a matéria da defesa a ser aqui elaborada. O projeto, o parecer, bem como o relator, a própria iniciativa legislativa, e um bocado no plano europeu, há essa, na nossa opinião, deliberada confusão entre aquilo que é defesa e aquilo que é segurança. Utilizando uma analogia algo simplista, que peca por defeito e naturalmente pode ser imprecisa, mas não se apanham moscas com canhões. E, portanto, utilizar a defesa para combater o terrorismo, ainda por cima, atos isolados, indivíduos que agem sozinhos, que estão em microcélulas, que funcionam organizadamente entre eles, que não têm ligações propriamente exteriores, não é com mecanismos de defesa que se apanham esses agentes. Apanham, sim, com outras vias, por via da recolha de informação, da inteligência, naturalmente por medidas de segurança e de acompanhamento que não são matéria de defesa, mas sim de segurança interna dos respectivos países. E, portanto, esta é a ressalva que nós queríamos fazer relativamente a todo este conjunto de questões, dando desde já a nota de que saudamos o parecer está bastante elaborado e é factual relativamente àquilo que é a diretiva. Esta questão de divisão entre questões de segurança e questões de defesa leva-nos a uma abstenção, não pelo parecer e a forma como ele foi feito, mas pela matéria originalmente como ela vem tratada do plano europeu, que não faz essa devida distinção, na nossa opinião, que pode acarretar alguns perigos para a nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Relator quer acrescentar alguma coisa, já que o relatório foi bastante consensual. Aquilo que eu perguntava é o sentido de voto, se há algum sentido de voto desfavorável ao relatório. Abstenção do PCP e, portanto, voto favorável dos outros grupos parlamentares. Está, portanto, aprovado o relatório. Queria também felicitar o Sr. Deputado pela qualidade do relatório, sem mérito dos outros relatórios que já foram apresentados, mas de facto há aqui um cuidado na elaboração que queria saudar. Eu, se me permitem, e ad later a este ponto, uma vez que estamos já em vias de encerrar esta reunião, julgo que o Sr. Deputado Jorge Machado levantou uma questão que é uma questão que começa a ter contornos muito claros de vir a suscitar-se no futuro de forma mais acentuada. Nós, na audição que tivemos, eu julgo não estar errado relativamente a isto, mas na audição que tivemos do Sr. Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, ele referiu que, por exemplo, uma das missões das unidades militares que estavam destacadas, nomeadamente os submarinos que estavam a prestar serviço na frente do Mediterrâneo, que era exatamente na recolha de informação. Isto é, a sua capacidade de recolha de informação é vital para poder apoiar depois os serviços de segurança, dado só o Exército, ou neste caso as Forças Armadas, disporem de equipamentos e de meios que podem auxiliar nas frentes mais sensíveis a recolha de informação, que depois terá que ser repassada para as forças de segurança. Eu acho que esta dimensão de terrorismo que nós estamos a assistir, e que foi muito curioso até o pedido do nosso chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, para que houvesse uma maior capacidade de intervenção das Forças Armadas em colaboração com as forças de segurança, tem muito a ver com aquilo que há pouco o Sr. Deputado dizia e que julgo que se vai suscitar, infelizmente, com mais intensidade nos próximos tempos, que é a saída para as ruas das Forças Armadas, como temos visto em França, na Bélgica, porque a dimensão e a imprevisibilidade dos ataques é tão grande que as Forças de Segurança não têm, por elas sozinhas, capacidade de criar uma malha de prevenção presencial capaz de criar algum estado de confiança na segurança que está a ser colocada no terreno por parte das autoridades nacionais. Eu julgo que esta matéria vai ser altamente controversa nos próximos tempos, eu não a quero suscitar aqui, mas julgo que é um bom ponto o que o Sr. Deputado Jorge Machado trouxe aqui, sem prejuízo recordar estas intervenções, se calhar valerá a pena nós futuramente virmos a discutir isto com outra profundidade, porque será um tema incontornável do nosso trabalho. Srs. Deputados, o Sr. Vice-Presidente pediu a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e era um pouco também na decorrência desta intervenção feita pelo relator que teve lugar há pouco, e era precisamente para fazer três notas, para mim, essenciais. Em primeiro lugar, era congratular-me com a apresentação deste relatório e dizer, portanto, aqui ao conjunto dos Srs. Deputados, mas também em relação ao Sr. Relator, que foi com muito agrado que eu vi esta intervenção sobre esta matéria e a maneira como ela foi exposta e o estudo que foi feito sobre esta mesma matéria. Eu penso que isso é um ponto relevante, porque o Sr. Deputado é pela primeira vez deputado, este relatório é o primeiro relatório que ele está a fazer e digamos que deixou uma marca muito substantiva em relação àquilo que é a apreciação dos temas que nós tivemos a oportunidade agora de acompanhar. E por isso queria deixar aqui estas palavras em relação à apresentação feita pelo Sr. Deputado Diogo Leão e, portanto, os meus parabéns pessoais. Uma segunda questão que queria já agora acrescentar em relação àquilo que disse o Sr. Presidente é que evidentemente que as questões que decorrem em termos da apreciação, especialmente na Europa, sobre aquilo que é a segurança e o que é a defesa, é uma questão que está em certa medida um pouco aberta em termos da Europa, e a própria Europa não tem conseguido encontrar uma definição e uma repartição ou divisão muito clara entre a dimensão defesa ou a dimensão segurança. Aliás, em alguns países até existem comissões que são de segurança e defesa. Eu próprio, em termos da NATO, presidi uma comissão que se chamava a Comissão de Segurança e Defesa. E porquê? Porque a concepção segurança passou a ter, nos últimos tempos, visto que nós estamos num período em que as guerras não são clássicas, são outro tipo de guerras, completamente ao contrário do que é o clássico, não é? Obviamente que a dimensão da segurança assume uma perspectiva, uma posição nas sociedades completamente diferente. Hoje, a defesa não é, digamos, a defesa imediata do território ao nosso lado, ou o território onde nós habitamos. A defesa vai um pouco mais longe e, se calhar, defende-se o país noutras instâncias e noutros espaços. Isto acaba por ser concomitante com as questões da segurança. E, por isso, passou a aparecer no nosso léxico das coisas da defesa e da segurança a segurança interna, mas também um denominador comum que é a segurança externa. E, portanto, digamos que aqui interpenetram-se as coisas. Obviamente que na nossa Constituição há uma componente muito forte de distinção entre o que é a defesa e o que é a ação das Forças Armadas e aquilo que é a segurança na ótica exclusiva da segurança interna, que são as forças de segurança e as polícias, não é? Isso é muito claro na nossa Constituição. E, portanto, o que nos deve preocupar é, quando houver necessidade de alguma ação ou desenvolvimento de alguma ação, estas questões pôr-se-ão com muita clareza. Houve um tempo em que a nossa Guarda Republicana teve uma missão expedicionária noutro país do Médio Oriente. digamos, foi um momento em que se pôs com muita clareza se deveriam ser as Forças Armadas ou se deveria ser uma Força de Segurança. Encontrou-se ali um intermezzo em termos daquilo que era essa participação a nível das Forças de Segurança e, neste caso, também das Forças Armadas. Portanto, é um item, como diz o Sr. Presidente, e bem, que certamente vai estar cada vez mais na agenda e no debate em termos daquilo que é a operação de uns e de outros. No entanto, o que é preciso talvez registar aqui é que a apreciação por parte da Comissão de Defesa das questões que têm a ver com a segurança em sentido lato é muito importante, porque ter a informação, ter aquilo que se está a passar no espaço, neste tipo de conflitos e conflitualidades que existem, é muito importante que exista uma informação da Comissão de Defesa. E por isso mesmo é que, no contexto desta matéria que estamos aqui a analisar, que aliás é extremamente importante, que é aquilo que tem sido a captura da juventude para participar e estar em situações de conflitos que até são contrárias àquilo que é a sua própria cultura e civilização onde habitaram e onde nascem, digamos, é muito importante para que se possam tirar ilações em termos daquilo que pode ser uma operação a desenvolver, porventura, pelas forças de segurança, mas se calhar de segurança interna. Mas digamos que a informação para aquilo que pode ser uma atuação no contexto de forças armadas é obviamente também muito importante. Uma das coisas essenciais nos combates que têm a ver no futuro em relação a estas matérias passam precisamente pelos serviços de informação, passa por aquilo que é a nossa preparação nos ataques cibernéticos, passa precisamente por aquilo que os nossos serviços próprios de dados nos concedem e nos informam em relação àquilo que deve ser a nossa preparação em relação às perspectivas de futuro, nestas conflitualidades assimétricas e incógnitas e muitas vezes, digamos, surpreendentes em relação àquilo que se passa no mundo. Por isso, eu considero muito relevante aquilo que foi apontado neste relatório e considero muito relevante que a Comissão de Defesa acompanhe sistematicamente o que se passa nestes campos. Isto não tem nada a ver com a ação no terreno, tem a ver é com estarmos preparados e informados sobre o que se passa no terreno. Muito obrigado, era só isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que não há mais intervenções, dava por encerrada esta sessão. Estamos exatamente no tempo justo para nos podermos deslocar para o auditório do Edifício Novo, onde eu recordo estará o Sr. Almirante para fazer a palestra. Até já, Srs. Deputados.